Este podcast é patrocinado por ESC Online. É o outro campeonato.
Bem-vindos ao episódio número 14 do podcast MotoGP na Sport TV. No fim de semana passado tivemos o Grande Prémio da Índia e já no próximo fim de semana vamos ter o Grande Prémio do Japão, o 14º desta temporada no Mobility Resort Motegi. Mudou de nome porque o ring que dava o nome ao Twin Ring já não é usado, portanto foi rebatizado o circuito de Motegi, é o mesmo de sempre, não tem alterações e será o 14º da temporada. Não deu muito tempo para descansar, depois de um fim de semana que foi muito exigente do ponto de vista físico devido ao calor. Vimos como especialmente o Jorge Martin acabou a corrida no domingo completamente desidratado e completamente esgotado. Naquela que foi a corrida número 380 da categoria de MotoGP, que foi implementada em 2002, e deixo só um número para ficarem a pensar: dos 1140 pódios desde a introdução da categoria MotoGP, 5 pilotos conseguiram praticamente 50% desses pódios. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Marc Márquez e Casey Stoner conseguiram juntos 571 pódios, sendo que os restantes 569 foram distribuídos por 51 pilotos. Que diz bem da dimensão daqueles 5 enquanto estiveram no Mundial de Velocidade. A verdade é que nos dias e semanas que antecederam o Grande Prémio da Índia, falou-se muito do circuito, da falta de segurança, os pilotos não esconderam algum receio, havia dúvida de não se fazer o Grande Prémio porque o circuito não estaria pronto, teria alguns pontos que não estariam em condições para garantir total segurança. Esses receios não eram fundados. Correu tudo muito bem, com algumas atribulações, é certo, especialmente alguns atrasos todos os dias do Grande Prémio da Índia, mas a verdade é que correu tudo sobre rodas, apesar do aparecimento da chuva, que foi muito curto, acabou por atrasar um pouco os procedimentos no sábado, mas acabou por correr tudo bem, e o que se destaca deste Grande Prémio da Índia, talvez, o ritmo do Marco Bezzecchi, que na sprint levou aquele toque mais musculado do Luca Marini, conseguiu não cair, mas perdeu muitas posições e depois teve um ritmo brutal para conseguir terminar muito bem a corrida. E depois no domingo fez a mesma coisa, dessa vez já sem toques, desapareceu, foi para a frente e desapareceu no horizonte, e eu creio que terá sido o piloto do fim de semana, sendo que não podemos esquecer também o regresso aos bons resultados, quer por parte do Marco Márquez e do Fábio Quartararo, mas já lá iremos. Falemos primeiro desse ritmo dominante do Marco Bezzecchi, num circuito que ninguém conhecia, nem ele próprio, mas foi ele que se destacou.
Sim, antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas aqui do podcast e a quem está a ouvir lá em casa. Sim, sem dúvida, no sábado o Bezzecchi teve o azar de ter o contacto com o seu colega de equipa, com o Luca Marini, logo na primeira curva, acaba por perder um número muito grande de posições, e quando volta à corrida o Bezzecchi vem completamente com a faca nos dentes e vem a fazer volta mais rápida atrás, volta mais rápida. E eu arrisco-me a dizer que se a corrida tivesse mais 2 ou 3 voltas, eu não sei se ele não ganhava ali mais 2 ou 3 posições, porque os pilotos à frente dele não estavam assim tão longe. Já no domingo não houve o toque, o Bezzecchi reforçou a ideia de sábado, tal como dizias, e bem. O Bezzecchi no domingo mostrou que está também na luta pelo campeonato, apesar de se encontrar agora a 44 pontos, também ainda temos bastantes provas pela frente, e ainda por cima, este ano com o formato das sprints a ser incluído também no fim de semana de MotoGP, parece-me claramente que não podemos descartar nenhum dos pilotos do top 3.
Exatamente. Boa tarde, Rui Belmonte. A verdade é que as corridas podem não ter sido as mais espetaculares da temporada até agora, mas houve lutas muito interessantes e uma espécie de reviravolta no campeonato. O Pecco Bagnaia a cometer mais um erro, já o tinha feito pelo menos em 2 ocasiões esta temporada, e chegou à Índia com 36 pontos de vantagem no campeonato e sai de lá com 13 pontos de vantagem no campeonato, e os três estão agora muito próximos. O Pecco Bagnaia, o Marco Bezzecchi e o Jorge Martin. O Binder também não está muito longe, mas essencialmente estes três estão mais próximos, o que significa que os próximos grandes prémios vão ser interessantes, pelo menos.
Sim, boa tarde a todos. Boa tarde também aos meus caros companheiros incúmplices deste podcast, como sempre. Foi um fim de semana onde realmente destacaste algo que foi mais importante. Foi o ritmo do Marco Bezzecchi e foi o facto do Pecco Bagnaia ter caído pela quarta vez este ano em corrida e ter perdido a possibilidade de dilatar a vantagem, porque estava à frente do Jorge Martin, e com isto o campeonato ficar muito mais relançado e termos diferenças muito mais reduzidas. Ele perdeu ali muitos pontos para o Jorge Martin, é certo, também para o Marco Bezzecchi, mas o Jorge Martin, por estar mais perto, vai para o Japão com possibilidade matemática de inclusivamente ultrapassar o Peko Banhaia na liderança do campeonato, e acho que isso vai ser um dos grandes fatores de atenção para a corrida em Motegi. Referiste também aquilo que conseguiram fazer o Marco Marques e o Fábio Quartararo, com a Honda e com a Yamaha, também o Joan Mir, que esteve muito bem ao longo de todo o fim de semana, mas sem dúvida que a nota de destaque é essa do andamento do Marco Bezzecchi e o facto do Peco ter caído pela quarta vez em corrida este ano e assim já perder novamente 25 pontos, ou 22, que era a segunda posição que ele tinha no momento e parecia ser quase missão impossível acompanhar o ritmo do Bezzecchi, mas acima de tudo esse destaque do Jorge Martin agora estar muito mais perto e o campeonato estar muito mais quente, com 7 corridas ainda por realizar, ou seja, dizer neste momento que o PEC é campeão ou que o Jorge Martin é campeão é ainda um exercício de futurologia muito complicado de realizar.
Sim, e dizes que o campeonato vai ficar mais quente, literalmente, porque os próximos grandes prémios, os palcos dos próximos grandes prémios vão ter também temperaturas elevadas. E boa tarde, Guto. A verdade é que se o Marco Bezzecchi mostrou um fantástico ritmo ao longo do fim de semana, na corrida de domingo, o Jorge Martin mostrou uma garra fenomenal, especialmente depois de sabermos que ele estava quase a desfalecer em cima da moto, completamente esgotado, mas conseguiu fazer frente ao Fábio Quartararo naquela última volta alucinante na luta pelos lugares do pódio, e de facto mostra que o Jorge Martin está bem determinado em manter a luta até ao fim com o Peko Bagnaia.
Boa tarde, meus amigos queridos, cúmplices, como diz aí o Rui Belmonte. Olha, que bom que botaram gasolina no lume. Botaram gasolina no lume e nós agora estamos mais felizes. É porque na semana passada nós estávamos aqui um tanto quanto arredios, assim, desconfiados, o que que aconteceria. E falei sobre o calor, não choveu, fez calor, foi o contrário. E quem pôde aproveitar dessa situação, aproveitou, que foi o caso do Marco Bezzecchi, tanto sábado quanto no domingo, embora no sábado ele não tenha tido tanta boa sorte como no domingo. E ele pôde pôr o talento dele em prova com relação a isso, e ele conseguiu fazer do limão uma limonada. Conseguiu conquistar uma vitória importantíssima. Essa vitória não foi importante só para o Marco Bezzecchi, não foi importante só para a Ducati, mas foi importante para a Índia como grande prêmio. Tudo deu certo no final e teremos, possivelmente, com muito mais estrutura e muito mais organização, e, consequentemente, teremos um GP muito melhor para a próxima época. Mas alguns pontos a serem destacados, como é o caso do Jorge Martin, que foi o que tu me perguntaste agora, Vitor. O Martin agradeceu a essa quarta queda do Peko Bagnaia, que. O que nos surpreende ao Peko Bagnaia cair não é o fato dele cair e nem dele cair 4 vezes, é dele quase nunca ter caído desde que ele conquistou essa posição tão importante na Ducati, e agora ele está dando uma de Marc Márquez, porque o Márquez é que era o campeão das quedas, e agora nós vemos o Peko Bagnaia querer o chão cada vez mais. Ele quer porque quer beijar o asfalto, quer ver como é que o asfalto é, que cheiro tem. E ele deu uma entrevista, falou que a escolha de pneus foi errada, pediu desculpas à equipa por conta disso, porque disse que para ele os médios não iriam funcionar, então não funcionaram nem os médios e nem os duros. No fim das contas, não funcionou nada, porque ele caiu, perdeu completamente a aderência do composto traseiro, do pneu traseiro. Mas Jorge Martin, que é quem está mais próximo, nós temos uma diferença, para a gente ter uma ideia, até falando em números, ô Vitor, que tu mencionaste agora há pouco, né? Nós tivemos aí o Peko Bagnaia, chegou com 36 pontos de vantagem dentro do GP da Índia. No sábado viu a diferença para 33 e depois para 13. Quer dizer, a coisa realmente agora tem um enredo muito mais interessante para essas etapas que faltam. E claro, teremos não só o Japão, mas teremos outras a destacar, especialmente a Malásia, que será muito quente, né? O Pol Espargaró deu uma entrevista também essa semana a dizer isso. Disse que a MotoGP, ela tem que agora fazer um estudo e trabalhar com os pilotos quanto a essas corridas que são quentes, porque não só é quente no autódromo, como é quente na pista, e a moto também esquenta muito. Então, o que esperar para isso numa próxima época? Vamos botar um ar-condicionado nas motos pedir a
Exato.
eles aí.
Exatamente. Era um assunto que eu tinha aqui planeado para falar, já lá iremos, mas continuemos com o PECO. O PECO, como o Guto referiu, escolheu o pneu duro para a frente, porque ele ao longo do fim de semana, e vimos isso muitas vezes ao longo da transmissão do fim de semana, ele estava com muitas dificuldades na travagem, a traseira levantava bastante, depois quando começava a curvar, a traseira acabava por empurrar à frente, e ele estava, como o Guto disse, com receio que o médio não funcionasse, e acabou por usar o pneu duro, que teoricamente lhe daria alguma vantagem, especialmente na fase final da corrida, mas saíram as voltas trocadas, porque acabou por mais uma vez cair. Nós vimos que no ano passado ele teve uma má primeira metade do campeonato e depois conseguiu dar a volta. Aliás, ele chegou a ter mais de 80 pontos
81 pontos, penso eu.
de atraso para o Fábio Quartararo e depois conseguiu dar a volta na segunda metade do campeonato. Este ano está um pouco mais consistente, mas de vez em quando comete estes erros. Poderá esta queda ter comprometido a liderança do campeonato? Porque num próximo Grande Prémio no Japão há a possibilidade de alguém lhe roubar a liderança do campeonato, ou achas que ele tem essa moral para conseguir controlar-se e evitar mais erros desses?
Sendo 100% sincero, há sempre uma chance de ambas as coisas acontecerem. O MotoGP não é uma ciência exata, isto está mais do que provado. Tanto que ninguém estava à espera que a Honda e a Yamaha tivessem o rendimento que tiveram com os pilotos que têm tido dificuldades ao longo do ano. A verdade é que o Jorge Martin vem extremamente motivado das últimas rondas, faz uma ronda na Índia, não digo perfeita porque não conseguiu ganhar as duas corridas, mas muito perto de perfeita. E o Banhaia, se calhar, começa a sentir mais pressão do que o que tinha. Eu acho que o Banhaia, no ano passado, não vinha tão pressionado com a situação do campeonato. Acho que já vinha a assumir mais que tinha uma segunda posição, mas que ainda ia lutar pela primeira caso houvesse essa oportunidade. E o pressionado acabava por ser um pouco mais o Quartararo. Este ano os papéis estão invertidos. Está o Banhaia na frente e neste momento está tanto o Martino como o Bezzeki aqui na perseguição. E acho que são dois pilotos que nunca tiveram a oportunidade de estar a lutar por um título mundial no MotoGP. Vêm ali uma oportunidade de luxo e cada vez com menos espaço vêm cada vez mais motivados, sobretudo para as rondas seguintes, sabendo que o PEC teve problemas na Catalunha, teve problemas na Índia e vamos ver como é que correm as próximas rondas.
Rui, se tivesse que apostar num destes três para ser campeão, fazendo um bocadinho
Eu acho que
de futurologia.
estamos, de alguma forma aqui a encontrar um bocadinho o pé que nós já vimos anteriormente, a não conseguir gerir a pressão, quando apertado pelos adversários. O Jorge Martin, ele já sabe que não vai descansar, não vai deitar a toalha ao chão até ao fim do campeonato, ou pelo menos até matematicamente ser possível, lutar pelo título. Portanto, essa pressão vai existir. O Jorge Martin, vimos-lo fazer aquela ultrapassagem na última volta ao Fábio Quartararo, a responder ao ataque do Fábio na luta pelo segundo lugar, a entrar com tudo por fora na última chicane e a ir à procura do segundo lugar. E vimos um Jorge Martin esgotado do ponto de vista físico, que mesmo assim encontrou força para ser segundo classificado. E isso vai mexer muito com o Pecco, garantidamente, porque o Pecco sempre mostrou, em alguns momentos, não conseguir gerir tão bem a pressão, e depois de ter perdido a corrida no sábado, depois de se ver, sem qualquer hipótese, pelo menos em condições normais, dado o ritmo que o Marco Bezzeki tinha de corrida, de conseguir chegar à primeira posição, acabou por errar também quando até o segundo posto poderia estar nas suas mãos. E lá está aquilo que nós dizíamos: num dia mau, o Pecco está sempre lá. Ele acabou por errar pela quarta vez. É um erro que chega numa altura complicada do campeonato. Uma queda neste momento pode comprometer a renovação do título para o Pecco. Ele teve sorte em Barcelona, ainda bem que o teve, porque não se lesionou com gravidade e acabou por salvar depois, até o fim de semana, em Misano. Mas tudo pode acontecer com esta sucessão de corridas num espaço muito curto de tempo. O Pecco neste momento não pode errar, porque o Jorge Martin, agora com 13 pontos, no próximo fim de semana pode virar o campeonato a seu favor, e depois acho que vai ser muito complicado moralmente conseguir segurar um Jorge Martin, que já sabemos que tem sangue de guerreiro muito mais evidente do que o Pecco. Não que o Pecco não o tenha, mas obviamente que o Jorge Martin, já percebemos que, se for preciso, serra os dentes no avanço direito ou no avanço esquerdo e vai com tudo, como aconteceu com o Fábio com aquela ultrapassagem, que o próprio Martino reconheceu no final que já nem tinha força para segurar na moto, mas tinha que lá ir, tinha que tentar, ou ficavam lá os dois, ou passavam os dois. Infelizmente passaram os dois.
Exatamente, uma grande garra demonstrada pelo Jorge Martins. Por outro lado, Guto, no ano passado o Peco Banhaia explicou que conseguiu dar a volta ao campeonato porque na pausa de verão sentou-se calmamente a analisar a primeira metade do campeonato e ele diz que teve uma mudança na atitude e na abordagem e que resultou. No final acabou por resultar e ele conquistou o título. Achas que há a hipótese dele manter essa atitude?
Vitor, isso foi naquele retiro que ele fez em Ibiza no verão passado.
Quando saiu da rotunda pelo lado errado. Mas a verdade
um retiro em Ibiza faria qualquer pessoa no planeta rever a vida.
A verdade é que resultou.
Pelo menos de outra maneira.
Tenha sido o retiro em Ibiza.
De alguma maneira diferente da que ele estava dentro de casa. O retiro em Ibiza para ele. Eu acho que ele devia ter ido a Ibiza esse ano.
Era isso que eu ia perguntar. Será que ele tem que ir a Ibiza outra vez para conseguir dar a volta tal como no ano passado?
Talvez esse seja o sítio da sorte para o Peco Banhaia. Mas a questão não é só o Peco Banhaia. Os outros pilotos, o próprio Marco Bezzec, infelizmente não tivemos essa melhora que eu acredito que no ano que vem tenhamos com o Enea Bastianini. Eu acho que alguns pilotos, o próprio Jorge Martin amadureceu um pouquinho mais, então... Eu acho que existem outros fatores que não são apenas o retiro e a cabeça e as condições do Peco Banhaia. Agora, vejam só uma coisa, meus amigos. No ano passado, e isso é importante a gente perceber por conta desse embate Peco Banhaia e Jorge Martin, ano passado o Martin fez pódio no Japão. A gente sabe que o Japão ficou fora durante 2 anos por causa da Covid, mas fez o pódio, ficou na terceira posição. E o Peco Banhaia caiu na primeira volta. O Peco Banhaia não terminou a prova, ele não terminou, ele nem começou, porque de 24 voltas ele caiu na primeira, ou seja, 23 para acabar, ele não terminou a prova. Então, lógico que nós sabemos que o Peco Banhaia tem uma vantagem, a moto, a intimidade com a própria equipe aí, com a moto, com a Ducati em si, sabe como pilotar esse equipamento todo com maestria. É um piloto talentosíssimo, está a defender o título, o que talvez traga um pouco mais de pressão para ele, por isso talvez Ibiza fosse mais importante agora do que no ano passado, mas de qualquer forma, se calhar, é mais importante ele olhar para o lado e ver que não tem só ele nesse momento, que nós temos 8 Ducatis na pista que tem total rendimento para que possam chegar, a prova disso é o próprio Jorge Martin, e pilotos como o Bezzec, como o Martin, que podem estar ali, o próprio Brad Binder, Vitor, tu disseste agora há pouco também, tem uma diferença um pouco maior, a diferença não é tão pequena quanto a dos outros, mas é uma KTM que também cresceu mais para essa época e deve crescer para a próxima. Então, são várias situações que não tínhamos no ano passado da forma que nós temos esse ano.
Exatamente. E neste Grande Prémio da Índia... E como falei no início, o Fábio Quartararo e o Marco Marques conseguiram bons resultados e a questão que se coloca é, fruto dos testes em Misano ou porque era um circuito novo e os pilotos ainda conseguiam fazer a diferença e não a moto?
Eu acredito mais que seja a segunda opção. É um circuito novo para todos e os pilotos... Claro que todos os pilotos de MotoGP são extremamente talentosos, mas há os fora de séries e há os muito bons. E estamos a falar de dois pilotos que claramente são dois foras de séries, tanto o Fábio Quartararo como o Marco Marques, e eu acho que essa característica acabou por sair um pouco e por vincar um pouco mais neste fim de semana, tendo em conta que é uma pista nova e que todos iam um pouco às escuras daquilo que seria o circuito na Índia. Vamos ver se o bom momento se mantém em Motegi. O ano passado o Marques conseguiu fazer uma quarta posição com a Honda. Será interessante perceber se na corrida caseira, tanto da Yama como da Honda, se conseguem ter algum rendimento, apesar de que, vamos ser sinceros, as outras marcas partem na liderança, mas isso já é um dado adquirido da restante temporada. Quanto à Índia, eu acho que foi mais uma questão de adaptação mais rápida por parte dos pilotos.
Exato. Concordas, Rui Beaumonte?
Sim, eu acho que sim. Acho que não surgiu nada de novo em Misano nos testes que tenha trazido alguma mais-valia. Antes, pelo contrário, vimos que tanto o Fábio como o Franco Morbidelli tiveram problemas com a caixa de velocidades, que alegadamente era nova, no decorrer deste Grande Prémio da Índia, e tiveram que voltar a utilizar a caixa de velocidades antiga, que é um bocadinho mais pesada do que aquela que era a nova caixa de velocidades, não que fosse algo revolucionário, apenas uma questão de peso, e tiveram que voltar atrás. Não vimos nada de novo em qualquer uma das motos, seja Yamaha, seja Honda. Acho que acima de tudo foi mesmo o talento dos pilotos que veio ao de cima e que acabou por ajudá-los a conseguir este resultado. Aliás, o próprio Fábio Quartararo não esconde que, mesmo tendo ficado em terceiro lugar, está longe daquilo que é o seu potencial como piloto e longe daquilo que ele quereria. Portanto, ele não embandeirou em arco e de um momento para o outro tudo se resolveu e voltar pelas vitórias, porque ele sabe bem que não, que foi fruto também de um grande prémio com alguns incidentes pelo caminho, que acabou por conseguir ter este terceiro lugar, mais do que merecido, mais do que justo e mais do que batalhado, mas ele tem consciência de como é que lá chegou.
Exato, Guto. Geralmente, quando temos um circuito novo, é uma espécie de fator de equilíbrio, porque toda a gente está à descoberta de um novo circuito, mas a verdade é que alguns pilotos conseguem, digamos que, aprender ou adaptar-se ou conhecer melhor um novo traçado do que outro, e neste caso, isso poderá ter sido favorável a talentos como o Fábio Quartararo, o Marco Marques e o próprio João Mir, que fez também um bom fim de semana.
Nós tivemos essas experiências com Miguel Oliveira, vitoriosas, né, dos dois últimos antes
As
da
últimas
Índia,
estreias, sim. Portimão e
de ter
Indonésia.
sido Miguel a vencer, né? Então, eu acho que nós temos a questão principal nisso, eu acredito que seja o piloto se adaptar melhor. Até porque a corrida da Índia, alguns pormenores com relação à corrida, porque a corrida era um dos maiores circuitos, se não o maior, a maior reta. A condição climática, a pista desconhecida, pouco tempo para treinar, todo o problema para chegar do outro lado do planeta. Quer dizer, uma série de coisas que realmente quem tem talento consegue fazer a diferença nessa hora. Então eu acho que faz uma diferença sim. Eu acho que para o campeonato foi muito bom. Nós temos um Mark Martin no sábado e um Fábio Quartararo no domingo até para a antevisão do Japão e para os grandes executivos do Japão, talvez tenha sido um alento. Para nós foi uma cereja, foram duas cerejas no fim de semana dessa sobremesa que nós amamos desfrutar, que é a MotoGP. Vermos o Mark Martin mais uma vez, depois de longo e tenebroso inverno, e depois de tantas reclamações do Fábio Quartararo, pertinentes, por sinal, com relação à sua moto, porque não, como disse o Rui Belmonte, não houve nenhum tipo de novidade em que nós pudéssemos comemorar. Em relação à Honda e à Yamaha, que teste maravilhoso em Misano que fizeram Honda e Yamaha. Não, pelo contrário, não teve novidade, o que ficou bem chato, ficou bem desagradável para que o campeonato tivesse algum frisson com relação a essas marcas tão importantes, essas equipas tão importantes. Então, só corroborou. De repente, e não mais que de repente, Marc Márquez e Fábio Quartararo mostraram seus talentos de campeões mundiais e puseram, mais uma vez eu disse, gasolina no lume para que nós tivéssemos um pouco mais de gosto naquele fim de semana e disséssemos: olha que coisa interessante, a Honda de novo ali em cima e a Yamaha também ali em cima, brigando por uma vaga, brigar por uma tentativa de vencer uma prova, mesmo que nós soubéssemos que era difícil, mas estiveram ali. Então, isso acho que é importante. Nós podemos verificar e desenhar para um próximo GP que é tão já tradicional dentro do mundo da MotoGP. Em cima de um que não existia nenhum tipo de estatística e nem de espera sobre o que aconteceria nessa última etapa.
Exatamente, foi um fim de semana difícil também para o Miguel Oliveira. Ele próprio reconheceu que foi um fim de semana em que ele próprio não se sentiu competitivo. E tendo em conta esta estatística que o Guto já referiu, de o Miguel ter vencido nos dois circuitos que se estrearam nos últimos 5 anos no campeonato, Portimão e o circuito da Indonésia, havia alguma expectativa para um bom resultado do Miguel neste Grande Prémio, mas a verdade é que entre ter que ceder uma posição por alegadamente ter feito uma ultrapassagem com bandeiras amarelas, aquela fuga de óleo na sprint, depois também ficou envolvido no domingo naquela confusão da curva 1, de onde já não conseguiu recuperar. A verdade é que eu creio que toda a gente esperava um melhor resultado, não aconteceu, eventualmente por ser muito difícil do ponto de vista físico, e aparentemente terá afetado as motos também, já que o Aleix Espargaró, no final da corrida, que abandonou, a moto não colaborou e não chegou ao fim, mas o Aleix confessou que, à semelhança do ano passado, aparentemente este ano, as Aprilia têm dificuldades quando as temperaturas são mais elevadas, e ele diz que eventualmente poderá ser, a equipa está a investigar o que é que terá acontecido, não sabemos ainda, nem sei se vamos ficar a saber, mas o Alex referia que poderá ser consequência das carenagens e dos pacotes aerodinâmicos e que poderão não facilitar a circulação do ar, até porque os pilotos sentiam não só o calor da temperatura ambiente, porque a temperatura esteve sempre acima dos 30 graus, mas também do calor que emanava das motos, que agravava a situação dos pilotos. Portanto, a Aprilia poderá ter aqui uma situação a resolver para tornar a sua moto mais eficiente em condições de temperaturas mais elevadas. E que vamos ter mais alguns grandes prémios,
exato, que já com temperaturas elevadas. E os próximos grandes prémios também.
E porque se olharmos para a temporada passada, esta ronda asiática foi onde o Aleix Espargaró começou quase a desaparecer dos bons resultados que tinha feito antes.
Sim, o Aleix, inclusivamente na quinta-feira, falava sobre isto e dizia que a Índia era uma pista que à partida era favorável à Aprilia. Por conta do traçado e o layout da pista indiana, à partida seria favorável à Aprilia. Claro que toda a gente sabia que a Ducati ia ser extremamente competitiva, mas falava-se da possibilidade da Aprilia fazer um bom fim de semana, não necessariamente ser a melhor moto naquele traçado. Acabou por não se provar. Nenhuma das Aprilias conseguiu estar numa posição mais competitiva, digamos assim. Acho que o fim de semana do Raul foi bastante positivo. O Miguel acaba por ter um fim de semana menos feliz. Faz parte, todos os pilotos têm este tipo de fim de semana, uns porque simplesmente naquele fim de semana as coisas não correm bem, não conseguem chegar a uma afinação correta com a moto. Acho que não precisamos de ir mais longe. O próprio Peco Bagnaia, que é líder do campeonato, teve dificuldade, exato, durante este fim de semana, teve dificuldade em encaixar os pneus e ter um setup capaz. E lá está, eu acho que dentro do seio da Aprilia há qualquer coisa a ter de ser resolvida neste tipo de provas, porque não é a primeira vez que a Aprilia tem problemas em provas com temperaturas mais elevadas. E provavelmente poderá mesmo ter a ver com o efeito aerodinâmico, o efeito solo, o querer selar o ar e tudo mais, acaba por ter ali alguns. A passagem de ar acaba por ser noutros sítios que talvez dificultem a refrigeração da moto, como falavas há pouco. E bem, estamos a falar todos um pouco às cegas porque não sabemos, exato, muito bem o que é que se passa lá de baixo.
Meramente
a
especular.
Mas lá está, é uma possibilidade.
Sim, mas foi o que o próprio Aleix referiu depois da corrida. Ele pensa que pode ser isso, mas obviamente que a equipa e a fábrica estão a investigar para tentar perceber o porquê da Aprilia não ser tão eficiente.
Sim, com as temperaturas estão, imagina, eles até podem tentar arranjar uma maneira de conseguirem refrigerar melhor, mas depois vão ser prejudicados porque não têm aerodinâmica. Portanto, se for isto que estamos aqui a falar, há um compromisso difícil de encaixar. Exato.
Rui Belmonte, o que é que pensas do assunto?
Olha, eu acho que sim, pode estar aí toda essa explicação, sem dúvida alguma. Eu acho que depois é temos uma grande disparidade naquilo que foi o fim de semana, e como o Peco agora referiu e bem, uma grande disparidade no fim de semana do Raul Fernandes e no fim de semana do Miguel Oliveira. Algo ali também de anormal aconteceu, mais uma vez calhou a fava ao Miguel Oliveira. O Raul faz um bom fim de semana, tal como já tinha feito em Misano. O Miguel volta a ter dificuldades em conseguir progredir com a moto. Há ali qualquer coisa que a Aprilia não consegue digerir em alguns circuitos. Vimos que em Barcelona as coisas correram muito bem, porque Barcelona é um circuito com pouca aderência no asfalto, apesar de ser um circuito que acaba por massacrar os pneus, mas é um circuito conhecido pela pouca aderência, e talvez haja situações em que a Aprilia funciona bem, como é o caso de Barcelona, e há situações em que, mesmo na teoria sendo um circuito favorável, como o Aleix dizia antes deste Grande Prémio da Índia, depois acaba por não o ser e os pilotos acabam por sofrer um pouco mais. Este fim de semana foi o Miguel que acabou por sofrer mais, o Raul conseguiu contornar a situação. O Maverick e o Aleix também sofreram, inclusivamente com quedas por parte do Aleix, mas lá está, talvez a Aprilia precise dar mais um ou dois pequenos passos em frente para ser competitiva com alguma consistência, como acontece com a Ducati, e não ter estes solavancos aqui e ali ao longo da temporada, recordando, como disseste também bem, que no ano passado foi precisamente na ronda asiática que o Aleix Espargaró começou a ver a luz ao fundo do túnel cada vez mais pequenina, cada vez mais fraca, e acabou mesmo por sair da corrida para o título, quando tudo parecia indicar que ele era um dos grandes candidatos a discutir o título mundial com o Peco.
É verdade. Guto, foi um fim de semana difícil para os pilotos da Aprilia, e como já foi referido, o Raul Fernandes acabou por ter um fim de semana relativamente melhor, digamos assim. O Maverick também não esteve mal de todo. E como referia no início, era um grande payment. Esperava que o Miguel pudesse fazer um bom resultado, mas a verdade é que, conjugando todos estes fatores, mais os problemas na sprint e tudo mais, o Miguel acabou por não ter aquele fim de semana que todos nós esperávamos.
Eu acho que, como disse o Rui agora há pouco, as favas foram para o Miguel, infelizmente, porque se nós formos avaliar a Aprilia como um todo, primeiro é enigmática. De todas, atualmente, é a mais enigmática, além do que nós não temos as informações, é a mais enigmática. Inconstante, instável, uma hora sobe, outra hora desce. Quando nós achamos que o Aleix é o piloto que vai chegar, porque foi o que há mais tempo está, é o que testa mais, e etc, 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 não acontece. Vimos o Maverick Viñales na outra etapa fazer um portentoso fim de semana junto com o próprio Aleix. Aí agora, como vocês disseram, eu acho que foi o Pepe que falou agora, entra a etapa, a parte da asiática do campeonato, a Aprilia mais uma vez some na direção do nada. Ninguém sabe, ninguém viu o que está acontecendo, e ficamos com esse enigma, ficamos com essa dúvida, com essa interrogação em cima da cabeça. Agora, de todos, o mais prejudicado foi o Miguel, mas se nós formos ver a Aprilia como um todo, foi muito mal no fim de semana, porque no final da corrida o melhor foi o Raul, então louros apenas para ele como piloto, com o fim de semana que ele teve, ficou aí com o P10, o Viñales com o P12, então teve uma diferença pequena, teve, mas quando nós olhamos um piloto como o Raul Fernandes, que fica num P10 e a Aprilia só aparece a partir da décima posição para baixo, e depois pensamos o que acontece com a Aprilia, ninguém sabe, porque aí o Aleix, que seria o mais indicado, não consegue, reclama do calor, reclama do superaquecimento, ok, tá certo, reclamar do superaquecimento, falei sobre isso, talvez até o próprio Pol Espargaró tenha ido em defesa do irmão e de tudo que tem acontecido nos circuitos, mas Mandalika vem aí, a Malásia vem aí, Sepang vem aí, né? E como vai ser? Talvez até mais quente, especialmente Sepang.
Sim. Não vai ser fácil. Ainda recuando um bocadinho à corrida, houve aquele caso do fecho aberto do Jorge Martin, que nos fez recordar imediatamente o caso do Fábio Quartararo em 2021 na Catalunha, em que acabou por ser penalizado, e muita gente questionou-se porque é que o Jorge Martin não foi também questionado, não foi também penalizado. A questão é que houve algumas alterações desde esse caso do Fábio Quartararo em 2021. Por um lado, a Alpine Stars alterou a badana que fecha ou que tranca o fecho no fato, para garantir que não se volta a abrir. Por outro lado, as regras também foram ligeiramente alteradas, porque a direção de corrida criou uma mensagem específica para o caso, e acontece que o Jorge Martina recebeu, que diz equipment, e o piloto, quando é alertado, tem que perceber o que é que está a acontecer e tem que corrigir a situação. Caso não o faça, será então penalizado. O Jorge Martin apercebeu-se que tinha o fecho aberto, conseguiu fechá-lo, não sei como, de uma vez só, que não é fácil naquela posição, e a verdade é que, por tê-lo feito, acabou por não ser penalizado. A questão que se levanta é como é que o fecho abriu. A verdade é que há imagens, e eu fui revê-las, na grelha de partida, quando ele está prestes a arrancar, tem a badana aberta. O que levanta outra questão, porque, não sei se será o caso da Alpine Stars, mas no caso dos fatos da Inês, o airbag é ativado com o fecho da badana. Se a badana não estiver fechada, o airbag não funciona. Não sei se é o caso com o fato da Alpine Stars, mas a verdade é que, muito provavelmente, o Jorge Martin, com o calor que se fazia sentir, não tinha o fecho todo fechado na volta de aquecimento, e no final, quando fechou, ter-se-á esquecido de fechar a badana e o fecho abrir-se. Teve a sorte, conseguiu fechá-lo de uma vez só, o que não é nada fácil.
Sim,
e perdeu para aí um segundo, pelo menos.
É capaz de ter perdido mais um bocadinho, mas sim, aliás, é difícil para eles, à velocidade que eles vão, mas para nós já é difícil se formos na estrada com o casaco um bocado aberto e dar-nos aquele fresquito e queremos fechar o casaco e nós não acertamos com o fecho à primeira, estamos ali um bocado às aranhas até conseguir fechar o fato. Percebo perfeitamente a situação do Martin, de haver essa possibilidade na volta de aquecimento, vir com o fecho um pouco aberto até para tentar meter mais ar para dentro do fato, tentar arrefecer um pouco a temperatura corporal. E houve ali a possibilidade de uma pequena desatenção, assim, esqueceu-se de fechar na grelha. E lá está. Aconteceu o que todos nós vimos. Felizmente correu bem, ninguém se magoou, não houve qualquer tipo de problema com o piloto, nem com problema nenhum com a competição. Portanto, foi um episódio feliz.
Exato, mas podia ter corrido mal, Rui Belmonte, se ele não tem conseguido fechar o Fato lá se ao pódio.
Sim, mas lá está, seria algo completamente da responsabilidade dele. Mas eu acho que também ao mesmo tempo se construiu um não assunto ao redor disso, porque o piloto foi avisado, como tu disseste e bem, recebeu essa mensagem, conseguiu fechar o fato, o assunto está resolvido. Para mim, a partir desse momento, é um não assunto e é uma situação completamente diferente daquela que tivemos com o Fábio Quartararo, porque se bem te recordas, o Fábio Quartararo chegou inclusivamente a tirar fora a
Exato,
proteção do
proteção.
peito, e isso não aconteceu com o Jorge Martini, e na altura foi polémico porque esse não utilizar da proteção do peito dá direito a desqualificação, a ser colocado fora de corrida. Aliás, como aconteceu este ano no Campeonato do Mundo
Na
Superbike em
Catalunha
Barcelona,
com o Petrucci.
e o Petrucci foi posto fora de corrida e perdeu a 15ª posição e até acabou por ser o fator, entre aspas, decisivo, que ajudou ao Ivlopes a pontuar, mas não é esse que é o interesse maior. Mas são duas situações completamente distintas e às vezes tenta-se agarrar nas situações distintas para fazer parecer que são o mesmo, e ali não foi o caso. O erro terá sido o Jorge Martins, obviamente, porque não terá fechado bem a badana no momento do arranque, seja lá por que motivo, e o fecho acabou por abrir. Mas ele resolveu o problema e deixa de ser um assunto. Seguiu em frente e acabou mesmo perdendo tempo, porque na altura o Pecco estava um bocadinho mais atrás na pista face a ele, e acabou por encostar nele e depois conseguir até a ultrapassagem. Mas acho que é mais um caso de que tentou empolar um pouco por parte de algumas pessoas, mas não vejo um grande assunto nisso. Porque o fato e o Jorge Martins depois conseguiu fechar. Acima de tudo, foi ele ter conseguido fechar o fato, é
Exato.
que é a nota de destaque, porque sabemos que não é fácil, e como o Pecco estava a dizer, às vezes nem o blusão, quando vamos a 60 km por hora na estrada, é fácil de fechar, quanto mais um fato a 200 e qualquer coisa, ou 300 km por hora. Mas esse será o assunto mais importante, e talvez a Alpine Star tenha que rever também a situação da badana e utilizar o método semelhante ao da Dainese. Depois as patentes acabam por ter aí também muito a causar transtorno, mas
Sim,
talvez
e
essa seja
já há historial,
uma opção.
e já há historial entre
Está
as duas
historial,
marcas por causa do
exatamente.
airbag, exato.
E está historial.
Guto, a verdade é que ou falha no equipamento ou erro do utilizador, a verdade é que este pequeno problema podia ter custado o pódio ao Jorge Martin, por duas razões. Se ele tivesse demorado mais tempo a fechar o fecho, podia ter acontecido, ou se ele não tivesse conseguido fechar e fosse penalizado. Numa corrida que foi muito esforçada por parte de toda a gente, mas especialmente do Jorge Martin, como vimos depois no final da corrida, mas a verdade é que esteve ali em risco um pódio.
Não, peço desculpa, a situação do Fábio Quartararo, como disse o Rui agora, é completamente diferente quando ocorreu. O Fábio Quartararo praticamente fez um striptease na Catalunha, virou um go-go-boy por algumas voltas e tirou aquilo ali no final, tirou proteção de peito, assim, fez a alegria de quem queria ver alguma coisa ali, porque é completamente diferente. Eu acho que houve uma desatenção, não só dele, mas até da parte da equipe, que em tempo conseguiu avisá-lo. E ele, sinalizando o problema, descobriu ou percebeu, se apercebeu, melhor dizendo, ah, é aqui, vou fechar a bandana. É muito. Não dá para a gente fazer uma cena em relação a isso. Acho que é exatamente de novo o que o Rui disse. É seguir adiante, ele conseguiu resolver o problema, a corrida foi construída. Ele deu uma entrevista depois dizendo que a 8 voltas do fim ele já se sentia muito mal, já sentia que existia ali um problema de que ele tivesse talvez desidratando. Então, eu acho que isso talvez seja até mais importante diante dos fatos que foram resolvidos, o que não foi porque ele só chegou ao pódio, só conseguiu pisar até o pódio, chegar até o pódio, porque os médicos conseguiram fazer com que ele reidratasse naquele momento, que ele realmente estava
Sim.
desidratado, estava com muito calor. Então, se arrefeceu, se não arrefeceu, se foi uma desatenção, que na minha humilde opinião acredito que tenha sido até da própria equipa, que depois conseguiu reaver o problema, olha, resolve isso, fecha, fechou-se, resolveu e foi embora, mesmo que ele tenha perdido um pouco de tempo naquele momento e depois recuperou, isso é que foi o mais importante. Mas óbvio, nada, não tem absolutamente nada a ver com a situação de 2021 do Fábio Quartararo, situação completamente insólita, diferente, o fecho realmente estava com problema e ele acabou que também tirou tudo. Então eu acho que o mais importante foi a integridade física, com todo o calor, com toda a dificuldade, com pista nova, com circuito novo, com local diferente, com cultura diferente, com tudo. Ele teve um pequeno pormenor e que eu acho até palmas para a MotoGP, para a direção de prova, que não trouxe para isso mais um problema a ser resolvido, como muitas vezes nós mesmos, amigos, debatemos aqui durante o podcast. Por que que não fez isso? Por que que fez isso? Dessa vez, pronto, a MotoGP resolveu, ninguém saiu machucado, ninguém se prejudicou e a corrida foi um luxo, foi boa.
Foi muito, especialmente aquela última volta, foi espetacular. Avancemos, avancemos.
As últimas voltas, Vitor. As sim, corridas foram todas nas últimas.
Exatamente.
Moto2 e MotoGP, foi tudo na última volta.
Com ultrapassagens de cortar a respiração.
No
exato.
Fim das contas, é o que a gente sempre quer. Quer ver das últimas voltas o melhor da prova. Quer espremer para sair nas últimas voltas o melhor.
Exatamente. Falou-se também durante o fim de semana do Grande Prémio da Índia do caso Marc Márquez / Gresini, que ainda não está resolvido. Continua a falar-se bastante do assunto. Inclusive, alguns responsáveis da Ducati já mudaram um bocadinho o discurso, nomeadamente o Paolo Ciabatti, mas não só. E parece estar mesmo em cima da mesa, parece ser quase certo que há essa negociação, digamos assim, entre Marc Márquez e o time Gresini. Não sabem muito bem em que moldes. A Honda também já disse, aliás, muito antes desse Grande Prémio da Índia, o presidente do HRC já tinha dito que não ia opor-se à saída do Marc Márquez porque não o queria lá contrariado, portanto não valia a pena. E aliás, consta que o ano 2024 seriam mais 15 milhões de ordenado, portanto é dinheiro que também pode vir a poupar por um piloto que não está claramente satisfeito. Ele não esconde isso e toda a gente sabe. A verdade é que não deixa de ser estranho ver um piloto como Marc Márquez ambicionar ir para a Gresini, sendo que já há quem fale que a Gresini será apenas um passo de transição, até porque o Marc Márquez aparentemente só quer um ano de contrato com o time Gresini. Não será um contrato com a Ducati, será diretamente com a equipa, e só quer estar lá um ano porque no final de 2024 a maior parte dos pilotos terminam os seus respectivos contratos e, portanto, o mercado está totalmente em aberto. E ainda por cima vamos para o Grande Prémio do Japão, casa da Honda, onde eventualmente o Marc Márquez podia sentar-se à mesa com os principais responsáveis, que raramente vão às corridas, geralmente vão aqui no Japão ou uma ou outra durante a temporada. Será que vamos ter o caso resolvido no Grande Prémio do Japão?
Eu vou-te ser muito sincero, eu acho que para ficar resolvido aqui no Japão, a única opção plausível seria o Marc Márquez ficar na Honda, porque eu não vou ser muito sincero, por uma questão de respeito à marca e por estar a ser o fim de semana de casa e tudo mais, eu não estou a ver o Márquez a anunciar que vai sair para a Ducati no fim de semana em que o MotoGP é no Japão. Acho que não faz grande sentido. Realmente a imprensa italiana cada vez dá mais como certa a transferência da Honda para a Gresini, como já falámos aqui em outros podcasts. O Márquez já não é assim tão novo como era antes da lesão, no tempo auge, digamos assim, do Márquez, apesar de ser um piloto que ainda tem muito para dar ao desporto, mas se quer voltar a ganhar, precisa de uma moto competitiva já, porque lá está, se perde mais um ano, há mais um piloto que precisa entrar para uma Ducati ou para outro qualquer lugar, e fica menos um lugar competitivo para o Márquez. E a verdade é, ninguém tem dúvidas das qualidades do Marc Márquez, já tem mais do que provas dadas em como é um piloto extremamente competitivo. E acredito que juntando um piloto extremamente competitivo à melhor moto da grelha possam ser causados estragos no próximo ano, estragos no bom sentido, claro. De trazer competitividade ao campeonato e de poder lutar por bons lugares. Vejo a opção de um ano de contrato com a Gresini, é claramente uma oportunidade de tentar subir a uma moto de fábrica, não necessariamente na equipa de fábrica, porque sabemos que a Pramac também equipa motas de fábrica da Ducati. Vejo claramente ou essa opção, ou quem sabe aquela opção que foi muito falada no início do ano, da junção da KTM, mas isso já são, acho que para mim cada vez está mais distante.
Sim, mas é outra coisa que estaria em cima da mesa, era eventualmente o Tim Gresini, entretanto, poder deixar a sua relação com a Ducati e passar para a KTM. Mas isso é outro dos rumores que vai correndo. Mas, na verdade, Rui Belmonte, o caso é, se confirmar a ida do Marc Marques para a Gresini, ele está a aceitar ficar com uma moto do ano anterior. Ou seja, ele em 2024 teria uma moto de 2023, que é uma moto competitiva, isso não há qualquer dúvida, mas estaria um ano atrás em termos de desenvolvimento em relação àquelas que a equipa de fábrica e a Pramac iriam usar, ou irão usar em 2024. Seria uma maneira de o Marc Márquez poder avaliar eventualmente o seu ano 2025, passando o ano com uma Ducati do ano anterior, ou o que é que estará por trás desta eventual saída do Marc Márquez? É mesmo só por estar farto da onda e ver que não consegue dar a volta ao projeto?
Olha, eu acho que não será só esse o fator. Acho que haverá mais qualquer coisa que nós não sabemos e se calhar nunca vamos saber, nomeadamente os ordenados que ele oferece, que são elevados tendo em conta a média dos restantes pilotos do campeonato neste momento. A pouca competitividade da Honda também poderá ser um fator, e isso ajudá-lo a pensar em sair. Como o Peck referiu, e bem, não acredito que ele vá anunciar no Japão que sai da Honda, porque vamos estar no Japão, em casa da Honda. Deverá haver uma reunião nestes dias, com toda a certeza, com os responsáveis máximos do HRC para analisarem o futuro e o que é que podem vir a fazer no futuro. E se as condições, que todos sabemos quais são, que foram pedidas pelo Marc Márquez, forem de alguma forma acedidas, até acredito que ele fique. Esta indecisão quanto à Gresini e este mudar de voz, nomeadamente o Paulo Chiabatti, que Marc Márquez é bem-vindo, ao contrário de há duas semanas atrás, onde ele dizia que nem sequer havia espaço para Marc Márquez na família Ducati, se essas palavras há 15 dias já nos pareciam estranhas, estas agora confirmam que realmente as conversas já existiram e que alguma coisa já foi colocada em cima da mesa. Eu acho que no final vamos ter o Marc Márquez a ficar mais um ano na Honda e a preparar a saída eventualmente para a família KTM, depois daquele almoço com o Pit Barrier e todo aquele namoro quando o Grande Prémio da Áustria. Se houver uma saída para a Gresini, será apenas como transição e pouco mais do que isso, quase que entre aspas um ano sabático, e ele não vai se chatear muito de ter uma moto 2023 ao invés de uma moto 2024, porque a moto não vai ser tão radicalmente diferente como isso. E todos já percebemos que as Ducati, mesmo com um ano de atraso, entre aspas, são bem competitivas. Aliás, o próprio Marco Bezzecchi não está chateado de no próximo ano não ter uma moto, ou 2024 ter uma 2023, porque já percebeu que não é condição sine qua non para ser competitivo no campeonato.
Exatamente. Guto, há aqui uma decisão a tomar por parte do Marco Márquez. O Paulo Chiabatti, inclusive, foi um pouco mais longe, para além de ter dito que o Marco Márquez já era muito bem-vindo. Deixou no ar que existe uma proposta concreta e que a Gresini está apenas à espera da resposta do Marc Márquez. Qual achas que é a possibilidade de vermos o Marc Márquez na Gresini no próximo ano ou permanecer na Honda mais um ano até o final de 2024?
Então, Vitor, na semana passada nós fizemos disso um assunto aqui faladíssimo. E eu dizia que eu achava que não, que o Marques não iria. De repente, em uma semana, tudo mudou. E é uma possibilidade. O Pecco levantou uma questão muito boa, porque como é um GP da casa, da Honda, é um GP em que o Marques é o piloto que tem mais vitórias como piloto de MotoGP, é o grande vencedor, e ele está dentro de casa a pilotar, e nós teremos a presença do Shinji Aoyama e do Koji Watanabe, quer dizer, nomeadamente os dois manda-chuvas da Honda. Eu acho que se ele não falar que vai ficar na Honda e já está a avisar que vai só falar depois do GP, eu já acho que a possibilidade é grande, até porque a Sky, emissora italiana, já deu como certo ele na Gresini, já avisou, agora ontem, ou anteontem, já avisou que como certo ele na Gresini. E o Tardosi também já falou a mesma coisa que o Tiabatti: ah, seria muito bom, temos aqui a Honda. E o pessoal da Honda, em contrapartida, já avisou também que, como fizeram com o Jorge Lorenzo, que tinha um ano de contrato e resolveu se aposentar, terminando o contrato antes, eles já disseram que também não vão impedir o Marques de sair. Então, parece-me que o desenho que está sendo posto na mesa é do Marques saindo. E aí o Rui também levantou uma bola importantíssima. É uma ponte, é uma transição, é uma possibilidade do Marques finalmente, nem que seja pela Pramac, mas a Pramac é a Pramac, tanto que o Jorge Martin está aí para provar isso. É o vice-líder do campeonato e é a mesma Ducati e é uma equipe de fábrica. A Pramac poderia ser um caminho pro próprio Marques, para ele não ficar, até para adaptação à Ducati. Como seria o Marques na Ducati? Quanto tempo demorou o Jorge Lorenzo a adaptar aquela Ducati? Só adaptou aquela Ducati quando o Dani Pedrosa entrou no circuito, que nada tinha a ver com a Prosa, e o Dani Pedrosa é que foi avisar o Lorenzo com o que ele deveria pôr à frente no tanque para que ele se sentisse mais confortável com as pernas e com o peito. E ali sim ele venceu, fez um back-to-back, fez duas vitórias seguidas com aquela Ducati readaptada por conta do conselho do Dani Pedrosa. Então, algumas águas devem rolar com relação a isso. E aí eu acredito sim que, se ele for, ele não vai, não deve ficar, fazer um contrato longo, um contrato de duas, três temporadas, duas, três épocas. Não, acho que uma época só. Adaptou, o Marques conseguiu sair bem, todo mundo viu o Marques na Ducati. Como foi o Marques na Ducati? Foi muito bem. Catapulta o Marques para uma equipe de fábrica, põe na Pramac. Tô nem a dizer da Ducati, onde nós temos já dois pilotos ali estabelecidos, mas talvez uma Pramac, onde o Marques sim poderia ser competitivo a ponto de brigar por um título mundial junto com o Pecco Bagnaia, contra o Pecco Bagnaia, nesse caso.
Exato, mas assumindo que o Marco Marques deixa a Honda e vai para a Gresini, quem é que vai para o lugar do Marco Marques?
A única opção é um dos pilotos KTM. É simples
Qual?
a resposta. Eu vou-te ser sincero. O que me faz mais sentido é o Jake Miller. Porque é um piloto que não está a render na KTM, é um piloto que já correu de Honda, inclusivamente ganhou de Honda. Acho que é o piloto que faz mais sentido neste momento.
Porque
Mas quanto
permitia.
tempo tem o contrato do Jack Miller, que não me ocorre aqui? Ele fez para quanto
Acho que
tempo?
todos têm mais um ano de
Até
contrato.
mais
2 anos?
2024,
Ah,
sim.
pá.
Exato.
Pois.
Eu acho que todos têm
Sim,
mais um ano de
mas
contrato.
o Mark também tem contrato com o Honda até 2024, portanto.
Mas aí é uma questão dele sair da KTM, que é a KTM que gosta de tirar o piloto antes, ou então já começar a fritar o piloto antes do piloto terminar o contrato. E eles não estão a fazer isso com o Miller nesse caso. Então aí seria uma questão diferente, porque é o Miller dentro da KTM para ir à Honda. Não sei, pode ser uma
Não,
possibilidade ele
não, não,
terminar antes.
sim, eu não concordo com o Pecco, porque isto deixava um lugar livre
Pô, Pedro Acosta.
para o Pedro Acosta poder então entrar na categoria rainha com a KTM, que neste momento não tem moto, tem o Pedro Acosta e não tem moto para ele. Achas que é isso que vai acontecer, Rui Belmonte?
Epá, eu consigo ser ainda um bocadinho
Conspiracionista.
mais deslocado naquilo que pode ser a possibilidade. Por que não a Honda ir buscar o Miguel Oliveira?
Por exemplo?
Ui, seria interessante, hein?
Não
E
era.
olha, eu vou dizer que isso pode acontecer se o desenho todo for nesse rabisco. Nessa, né? Se for esse desenho, nesse rabisco, eu digo que isso é uma possibilidade real, porque o Jack Miller, ele não vai entregar os pontos facilmente, ele não é um piloto para isso. Não que o Miguel Oliveira seja, mas o Miguel é mais maleável. E para o Miguel seria. O Miguel teria outros olhos que o Miller talvez não tivesse para ir à Honda.
Mas a
Porque
questão.
a Honda precisa de um piloto para desenvolver, para fazer crescer outra vez. Quem é melhor que o Miguel neste momento?
Sim, Ninguém,
e não
ninguém.
vamos
Seria
esquecer que já foram
interessantíssimo
buscar
para o
o
Miguel
Zarco.
ir para a própria Honda.
Um
Seria uma.
piloto que
Foi
vem
muito
da.
malvado. Foste muito
Mas,
malvado, realmente.
agora só fazendo aqui de advogado do diabo, na verdade, a Honda, entretanto, já conseguiu um piloto que pode ser um elemento-chave no desenvolvimento a partir do próximo ano, que é o Zarco.
Sim.
E depois levanta ainda outra questão. Neste momento, de modo próprio e por opção própria, quem é que quer ir para a Honda? Tendo em conta a competitividade da moto neste momento e que parece não haver perspectiva de poder vir a melhorar.
E não é só isso, e as caras fortes do Moto2 também já têm contrato. os pilotos que poderiam subir, o Tony Arbolino, o Filipe Salatos, o Jake Dixon, já todos têm contrato para o próximo ano. Portanto, a única opção, pelo menos a única que me parece plausível, é um dos pilotos que está mais na KTM, porque a KTM tem 5 pilotos neste momento para 4 motas. A Honda precisa de um piloto, foi só somar mais um, foi por aí que eu fui.
Sim, sim, faz sentido, faz sentido. Mas a verdade
mas o desenho foi bastante interessante.
A verdade é que temos aqui uma tela.
Foi giro. A coisa desenvolveu num ponto aqui que ficou boa.
Não me comparem um Jake Dixon e um Filipe Salatos com o Miguel Oliveira.
Não, claro, não. Nem perto disso, atenção.
Estávamos só a falar em termos de, de pilotos disponíveis neste momento.
E também o interessante é que o fato do Miguel ir não significa para ele um retrocesso. Porque tudo bem, quem é que quer ir para a Honda agora? Mas o Miguel, como eu disse, ele é muito mais maleável com relação a esse tipo de coisa. Ele consegue ver para ele talvez um futuro melhor para ele ir para a própria Honda. E o Jack Miller, que é mais imediatista nesse sentido, não. O Miguel é muito mais estudioso de uma situação como essa do que o Miller. O Miller teria a caneta na mão na hora, ele ia jogar para o alto e falar: ok, sai daqui, não vou fazer isso, eu estou já aqui na KTM. E o Miguel talvez parasse: não, pera lá, deixa eu ouvir. Deixa eu dar uma espreitadela aqui nesse papel, ver o que eles estão aqui a me propor. E eu acho que tem muito isso. E isso é muito benéfico ao Miguel. E ele é um ótimo acertador também.
Sim, exatamente. Ninguém tem dúvidas.
O caminho mais lógico para o Miguel, e que nós sabemos que é aquele que está inicialmente apontado, é o Miguel ser piloto oficial em 2025, ao lado do Maverick, porque o Aleix vai colocar um ponto final no próximo ano, vai acabar este contrato e já afirmou que quer colocar um ponto final. Mas lá está, de repente tudo muda e a Honda pode apresentar uma proposta vantajosa ao Miguel e torná-lo novamente seu piloto, porque o Miguel já foi piloto de Honda, não nos podemos esquecer, foi o Miguel o primeiro piloto a vencer com uma Moto 3 para a Honda, e isso vale muito para os japoneses. O Miguel venceu no campeonato espanhol no ano antes do nascimento das Moto 3, duas corridas com a moto de Moto 3 em confronto direto com a 125, e isso é uma questão de honra para os japoneses. Pode ser uma grande escolha para os japoneses, o Miguel, pois depende se ele aceita ou não. Estamos aqui só sem bola de cristal,
sim.
A lançar, lá está, gasolina para o fogo.
A lançar a confusão. Vai ser muito bom. Estas últimas semanas do campeonato vão ser interessantes. E por falar em últimas semanas do campeonato, já ficámos a conhecer um primeiro esboço, nem lhe podemos chamar ainda calendário provisório, porque é apenas ainda um esboço do calendário do próximo ano. A grande novidade, não é tão grande quanto isso, já sabemos que a Dorna queria fazer crescer o calendário, portanto, em princípio vamos ter a temporada maior de sempre, com 22 grandes prémios. O Qatar, também já sabemos, volta a ser o grande prémio inaugural. Logo a seguir temos o grande prémio de Portugal, que será o primeiro em solo europeu, mas depois o campeonato deixa a Europa outra vez para fazer o percurso americano, com a Argentina e Américas, antes de regressar à Europa para o grande prémio de Espanha. A Índia volta a estar no calendário, portanto, e foi um sucesso, apesar daqueles atrasos todos os dias. A verdade é que foi um bom grande prémio de Índia. Há um tema que não falámos e que se calhar aproveito o balanço e falamos, que era, e falámos aqui disso no podcast anterior, toda a gente esperava ver mais público no grande prémio de Índia. A verdade é que teve só 112 mil espectadores ao longo de todo o fim de semana. Foi aquele que teve menos público ao longo da temporada até agora, embora tenha tido no domingo mais gente do que em Silverstone. A verdade é que no total do fim de semana acabou por ter menos público do que Silverstone. Portanto, até agora, dos 13 grandes prémios já realizados, foi aquele que teve o menor número de público ao longo do fim de semana. O que é estranho, por um lado, porque havia uma grande expectativa e foram feitos vários eventos de promoção do Grande Prémio em várias cidades indianas e estiveram sempre à pinha, com um monte de gente muito animada, porque ia ter finalmente MotoGP na Índia, mas a verdade é que depois não se concretizou. Há quem aponte uma razão, que é toda aquela negatividade que nós próprios aqui falámos: será que vai haver Grande Prémio? Será que o circuito está em condições? Depois toda aquela história dos vistos, será que vamos ter grande prémio ou não? Isso poderá ter afastado um pouco as pessoas, pelo menos aqueles que não tinham comprado bilhete e acabaram por não comprar. Por outro lado, A Taça do Mundo de Cricket começa agora no início de outubro e o cricket é quase como as vacas forte, na Índia, forte. É sagrado, portanto. E isso poderá ter afastado aqueles que estavam ali no fio da navalha a pender para um lado ou para o outro e optaram por ir, por não gastar o dinheiro num bilhete para o Grande Prémio da Índia e preferir ir aos Jogos da Taça do Mundo de Cricket que se realiza na Índia a partir do próximo mês. Com tanta gente na Índia, porque é que não houve mais gente?
Eu dou-te um motivo, eu acho que eles tiveram dificuldade a passar vistos para as bancadas. E a partir disso tiveram pouca gente nas bancadas. É verdade que as bancadas ficaram aquém. E a outra coisa que eu acho que ficou aquém no fim de semana e que nós não falámos aqui, não as condições da pista no asfalto em si e nas escapatórias, mas naquilo que está por trás das escapatórias. Eu acho que os comissários estiveram extremamente fracos, e o corpo de parte médica acho que também esteve fraca, e vale ressalvar isso porque há tantos comissários bons em termos mundial, inclusive nós temos comissários tão bons cá e que têm sido destacados para tantas provas, e é triste chegarmos a uma prova do gabarito do campeonato do mundo de velocidade e termos comissários neste tipo de condições.
É verdade. Rui Belmonte, além deste tema lançado pelo PECO, também a questão do público.
Eu já ouvi dizer que no domingo abriram as portas e entrou toda a gente. Não sei se é verdade, se é mentira, mas já ouvi dizer.
Todos os três que estavam à porta para entrar.
Exatamente. Por isso é que vias as senhoras sentadinhas, calmamente, na relva, que nem sequer encaixavam bem com o que seria o público-alvo de um grande prémio, mas já ouvi dizer isso. E acho que a Dorna, de vez em quando, podia ser um bocadinho mais honesta quanto aos números que lança cá para fora, porque com papas e bolos se enganam os tolos, mas nem se todos somos tolos para serem enganados com papas e bolos. Em relação aos comissários, acho que o PEC tem toda a razão. Acho que chegou uma altura, já nem valia a pena nós estarmos a bater nos comissários, coitados, já parecia que estávamos a persegui-los. Eles foram reforçados, foram, sem dúvida alguma, mas se não sabes, ou se não tens a mínima escola e a mínima preparação para fazer um evento deste tipo, obviamente vais sempre errar. E vimos comissários lentos, vimos comissários sem saber o que fazer. Eu acho que só faltou vermos um comissário ao pé da moto na gravilha tirar uma selfie para publicar no Instagram, porque realmente foram muito fracos nesse capítulo. E acho que a Dorna, se exige tanto dos promotores locais no que aos comissários diz respeito, e eu sei que exige em termos de números de comissários, de preparação, daqueles que estão capacitados para fazer certo tipo de ações quando um piloto cai, acho que devia ter feito na Índia também. Se não tinham esses comissários, levavam comissários de fora, como já aconteceu anteriormente, mas o PEC referiu, e bem, aliás, a partir de uma certa altura, e tu percebeste isso também tanto como eu, Vítor, deixámos de ver imagens da intervenção dos comissários, porque o massacre era total na sexta-feira. No sábado e no domingo, o melhor é não passar muito essas imagens, porque senão o massacre vai continuar e isto certamente vai dar polémica.
Sim, eles acabaram por passar sem querer no sábado, na sprint, depois do incidente da curva 1. Eu acho que passou a volta toda, e eu não quero estar. Acho que não me estou a enganar, mas no fim da segunda volta, ou seja, quando eles vão fazer a travagem, ou seja, a entrada para a segunda volta, assim é que é, a segunda travagem para a curva 1, vê-se perfeitamente os pilotos a chegarem à travagem e estão os comissários parados na gravilha com a moto no chão.
Sim,
perfeitamente.
Sim, Guto, será...
Lá não estava.
Não percebi?
Felizmente, os pilotos já lá não estavam, okay, mas exato, isto é uma situação que os comissários são colocados em risco sem necessidade. Exato. Mas depois dos atrasos que já tínhamos tido de manhã, atrasos por causa de uma situação de pista que também pouco percebemos, que foi uma ambulância que avariou no dia anterior, porque é que só de manhã é que estão a recuperar a pista em relação ao óleo derramado por essa ambulância. Os atrasos na sexta-feira pelo mapa ou pela entrega de água e comida aos comissários, tudo pequenas coisas que acabámos por ter a estragar a engrenagem normal de um grande prémio, que até correu bem do ponto de vista de pista que os pilotos gostaram, do ponto de vista de condições que todos encontraram, porque o circuito tem condições, não há como esconder isso, o circuito tem condições, mas acabou por ser demasiado fraco naquilo que não tinha que ser, que são os comissários, que hoje em dia é fácil conseguir, é fácil, entre aspas, obviamente, mas é fácil conseguir encontrar uma equipa de comissários que pelo menos ajude a mitigar essas dificuldades fruto da inexperiência dos que lá estão.
Exato. Guto, serão arestas a limar para o próximo ano? Sendo que o Grande Prémio de Índia no próximo ano será um pouco mais tarde, no início de outubro.
Não, com certeza. Eu acho que eu não sei se o PECO pôde acompanhar o nosso podcast na semana passada, Mas isso era uma tragédia anunciada. Nós não temos bola de cristal, mas foi muito falado aqui. Como o Rui falou, não temos bola de cristal. Não temos mesmo. Levantamos as lebres aqui ao ar para alguns assuntos, mas isso foi uma coisa que nós separamos um capítulo para falar acerca do assunto. E isso aconteceu. Foi óbvio que ia acontecer, porque não, eles não têm essa expectativa de pessoas ali. O que que seria o certo? Seria. Não, eles não tirarem as câmeras dos fiscais de pista, dos comissários de pista, e num próximo ano eles deixarem as câmeras, mas chamarem, vamos supor, quatro tugas, quatro comissários daqui, que vão poder ensinar durante aqueles dias, ou pelo menos orientar melhor aquele grupo maior, ou quatro ou cinco, não precisa pôr a pista inteira de comentário. Estou falando daqui porque a gente sabe bem que e digo. Com o coração aberto, nossos comissários de pista são muito melhores do que vários lugares do mundo. Talvez sejam até os melhores mesmo, como falou o Rui Matias na semana passada. Mais preparados, sabem bem como fazer, têm rapidez, têm sensibilidade para tal. E aí põe qualquer indiano que, como disse o Rui, aí chegou a velhota, sentou ali no relvado. O que que eu estou a fazer aqui? O que estás a fazer aqui? Abriu-se uma porta. Ela olha carinhosamente para a porta e fala: Isso é o que que tem aqui dentro? Não interessa, a senhora pode entrar, fique à vontade. Fala, entra aí para a senhora ver o que é. Ela senta ali no relvado. Então, muitos dos comissários também, não com uma porta aberta, mas com um pedido de trabalho ou de cooperação, entram ali sem saber absolutamente nada. Passam durante 4, 5 horas, 6 horas ali dentro a olhar as motos, não tem condição de correr atrás, não tem condição, não tem porte físico para tal. Então ficam completamente desbaratinados, olham igual barata tonta o que está acontecendo, quando não fazem o que o Rui disse. Pega o telemóvel, tira uma selfie do lado da moto do Luca Marini, que está ali ao chão, que está à espera do atendimento médico, e vai ali, tira uma selfie para poder. Não tem condição. Ano que vem tem que melhorar algumas coisas. A partir daí, o visto já de cara, isso já é a primeira coisa. Não pode um jornalista que está indo cobrir, ou o piloto, pior ainda, ou o mecânico. Ficar ali há 2, 3 dias, não, o seu visto vai demorar uma semana. Epá, isso daí é piada, só
Claro,
pode.
sim.
Sim.
É mais uma aresta ali em março no próximo ano.
Mas eu acho que isso vai ser corrigido. Não acredito que não vá ser corrigido.
Acredito também, acredito também.
Porque nós
Acredito
temos
também.
outro problema na Índia, que é cultural também, que é as hierarquias. E nós sabemos como é que as hierarquias funcionam muitas vezes na Índia, porque temos factos históricos e também documentos históricos que mostram isso, que nós vimos sempre os comissários à espera, ou pelo menos um estava à espera com o walkie-talkie na mão, que lhe dissessem o que fazer. E ninguém arrisca tomar a iniciativa, porque isso pode ir contra a hierarquia de quem está a comandar, que por ser lenta, acaba por atrasar todo o restante processo, mas eu acho que isso vai ser limado, vai ser corrigido e a máquina vai funcionar muito melhor no próximo ano. Epá, eventualmente com a ajuda de comissários de Portugal, de Espanha, de Itália, uma equipa multinacional, oriunda de diversos países, que não precisam ser só os portugueses ou só os espanhóis, porque existem comissários bons um bocadinho por todo o planeta, mas para ajudar a que essa máquina consiga ganhar ritmo, porque ao contrário do que acontece, por exemplo, no Qatar, que eu lembro-me quando o motor clube do Estoril foi ao Qatar e à China, quando esses circuitos receberam o MotoGP, a Índia provavelmente, e este circuito, o Bud International, até ao próximo MotoGP, se calhar não vai receber nada realmente importante ou nenhum evento importante que dê bagagem aos comissários.
Oh, Rui, eu digo-te, eu no sábado, depois da sprint, estive no Autódromo do Estoril, no Campeonato Nacional de Velocidade, e tive a conversa com alguns comissários sobre esta situação na Índia. E falando agora, falaste do Qatar, falei com um dos comissários que esteve no Qatar nos primeiros anos. Na altura, ainda nas 125, houve uma queda do Bradley Smith, contou um dos comissários. E ao resgatarem ou levantarem a moto para o piloto poder voltar à pista, o nosso comissário agarrou na embreagem para ajudar a empurrar a moto na gravilha. E o comissário local, como viu pegar numa manete, decidiu ferrar na outra e caíram os dois quando já iam a correr com a moto.
É um bom exemplo de alguém que não sabe muito
É pouca
bem.
preparação,
Exato.
não, não, é, lá está, não é só preparação de comissário, mas perceber como é que uma moto
Exato.
funciona.
Exatamente. Mas estávamos a falar há pouco do calendário, e o Grande Prémio ainda será no início de outubro. O campeonato depois terminará, como sempre, em Valência, já em meados de novembro. Mas voltamos a ter o Cazaquistão no calendário, para além. Desculpa, Rui.
E Aragão.
E Aragão, exatamente. Aragão volta ao campeonato, portanto, aquela questão da rotatividade dos circuitos em Espanha, afinal, acaba por não estar a funcionar. Não sei se já tiveram a oportunidade de dar uma olhadela neste esboço de calendário. E 22 grandes prémios são muitos ou não?
Para nós é sempre bom ver mais, quanto mais melhor. Vamos tentar perceber como é que vai ser em carga física para os pilotos e a carga também para as equipas, questão logística e tudo mais.
E porque falas em carga física, a ronda asiática no próximo ano será muito semelhante a esta, portanto, dois grandes prémios consecutivos, um de intervalo, mais três grandes prémios em fim de semana consecutivos, mais um de intervalo, portanto é aquela com viagens grandes pelo meio.
Sim, exatamente, acaba por ser um campeonato mais exigente fisicamente, em termos de logística também é mais exigente e em termos monetários também vai ser mais exigente. À partida, na parte monetária, todas as equipas estarão mais ou menos à vontade. Falta saber como é que será a questão da RNF, que sabemos que é a equipa que tem tido mais dificuldades monetárias. Mas à partida, não haverá grandes entraves. Na parte dos pilotos, acho que este ano das sprints acaba por dar também deu muitas lesões, mas dá uma preparação física muito boa, porque é o primeiro ano e os pilotos acabam por ter uma fase de adaptação ainda grande nas primeiras etapas, mas agora a máquina já está mais oleada, os pilotos já estão mais habituados a este tipo de formato e parece que para o ano, lá está, são mais grandes prémios, mas vai acabar por acontecer naturalmente.
Rui Balmonte.
Eu acho que feliz a todos.
Achas que?
Eu acho que este 22 é um esboço e não se vão realizar todos.
Nomeadamente o do Cazaquistão, se calhar.
Great success.
Good.
E acho que a Espanha também podem não se realizar todos.
A verdade é que a rotatividade acabou por não acontecer. O Aragão não esteve este ano no calendário, mas regressa para o ano e não salta nenhum dos outros. E voltamos a ter o Cazaquistão, que foi cancelado este ano. A data creio que é mais ou menos assinalada este ano, alguns ali na primeira metade de julho. 22 grandes prémios são muitos ou nem por isso, Guto?
Não, como disse o Peco, para nós podiam ter 40. Mas é questão de se os pilotos vão realmente suportar isso em termos monetários também para a própria Dorna. É uma despesa bem maior, termos 22. Mas eu também acho, eu acho que é um esboço, realmente. É um rascunho. Eu acho que não é martelo batido com relação a algumas etapas. Aragão, talvez, porque puseram ali para... Pode ser que haja um barulho se tirarem, não sei. Mas o Cazaquistão é uma incógnita, mais uma vez. Então, não sei se vamos ter os 22 também, não.
Veremos. O próximo é o Grande Prémio do Japão. Um circuito bem diferente destes dois ou três últimos. Um circuito stop and go. Estamos na casa dos japoneses, especialmente da Honda, porque o circuito pertence à Honda. No ano passado ganhou
Jack Miller.
Exatamente. Dificilmente o fará este ano, mas não podemos descartar essa hipótese. Mas a verdade é que estamos na casa dos construtores japoneses e que quererão honrar o seu historial no Campeonato do Mundo, mas não está fácil, porque provavelmente vai dar Ducati outra vez.
Sim, é o mais provável de acontecer e tem acontecido ao longo de todo o ano. A Ducati parte em clara vantagem para este grande prémio, como tem partido para todos os outros. Estou curioso para ver aquilo que a KTM vai conseguir fazer, porque tem-nos mostrado ao longo do ano pistas com travagens fortes. A KTM tem conseguido tirar algum proveito, sobretudo o Brad Binder, que nos tem dado imagens espetaculares ao longo de toda a época, e acho que vai passar mais por aí. Aquilo que falávamos há pouco, perceber se o bom momento das construtoras nipónicas se mantém. Sendo sincero, eu não me parece que vá acontecer. A Honda, o ano passado, não teve muito mal, fez um quarto lugar aqui em Motegi. Mas lá está, vamos ter de esperar para ver.
Rui Balmonte.
Olha, prognósticos. Agora está uma coisa importante. O ano passado, no Japão, foi a última vez que a Honda colocou as duas motas oficiais em Q2, tal como aconteceu este fim de semana na Índia. Poderá ser um bom boost para os pilotos da Honda em Motegi conseguirem um bom resultado. Vamos aguardar. Eu acho que talvez a KTM possa ter aqui algo a dizer, porque é um circuito de travagens fortes, mas acima de tudo vamos ter que colocar sempre na linha da frente os pilotos da Ducati, o PEC a tentar recuperar o que perdeu este fim de semana, este domingo na Índia, o Jorge Martin e o Marco Bezzecchi a tentarem recuperar e ganhar ainda mais sobre o Peco Bagnaia, vão haver aqui muitos fatores importantes e, obviamente, os Aprilia a tentarem dar a volta, a tentarem encontrar de novo o bom ritmo, o bom caminho, e esperemos que também esse bom ritmo e bom caminho sorria ao Miguel Oliveira. Não será pelo trabalho dele que não se vai encontrar, mas mais uma vez tivemos na Índia um problema que o afetou na sprint, e o fim de semana não foi de todo fácil. Esperemos que a Aprilia funcione novamente, como o Guto dizia no início do podcast, que o ioiô no Japão seja em sentido favorável e não seja em sentido desfavorável para o que tem feito a Aprilia.
Exato. Guto, como é que vai ser este Grande Prémio do Japão? Vai dar Ducati outra vez?
Acho bem provável. Acho bem provável até pelo Jorge Martin, que no ano passado fez terceiro lugar, fez P3. O próprio Peko Bagnaia vai vir querendo tirar esse prejuízo recebido por ele próprio nessa semana que passou. Tem o Marc Marquez aí, que corre em casa e sabe bem como é que é a pista, todos os patrões estarão ali no VIP Village, olhando para ele. Ele ainda é funcionário dali, então ele também vai ser bastante cortejado com relação a isso. E o Miguel, ano passado, fez P5. Quem sabe nós não tenhamos um Miguel aí próximo, até mesmo pegando um pódio. Acho que temos que. Aí o pessoal da Honda dá uma namorada no
Exato.
Miguel, assim, olha, de olho, assim, pro Miguel,
Exato.
fala: olha aí. Eu ouvi o Watanabe falar, eu ouvi o podcast daqueles gajos lá de Portugal, eles me deram uma ideia interessante, rapaz. Eu acho que isso daqui pode dar jogo, hein?
Exatamente. Até porque não vai estar tão quente como no Grande Prémio passado e como vai estar, por exemplo, na Malásia. A temperatura vai estar, pelo menos olhando para a previsão, estará abaixo dos 30 graus. Poderá eventualmente chover. Esperamos um grande prémio bastante interessante. O nosso tempo está a acabar, mas o Peco
Exato, desculpa,
queria deixar
só
uma mensagem.
interromper-te antes do podcast acabar, só mandar aqui uma mensagem de apoio ao nosso colega, ao Diogo, o nosso Movemind, que está a passar uma fase um pouco mais delicada na sua vida, mas pronto, Move, estamos todos contigo. Forte abraço, vai tudo correr da melhor forma e já sabes, segura-te.
Força de nós todos aqui também do podcast. Agradeço ao Peco, ao Rui Belmonte e ao Guto Nejaim. Não se esqueça, Grande Prémio do Japão já este fim de semana. As sessões de treinos começam de quinta para sexta à 1 da manhã. Portanto, é marcar o despertador e fazer uma noitada. Até lá.